Por norma, connosco via telefone, a participação do Dr. Luís Sancho, hoje em formato indiferido. Este foi o recado que o professor Dr. Luís Sancho preparou para nós nesta segunda-feira. Ora, ouça.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Hoje, num formato ligeiramente diferente, mas não inédito, em diferido. Nós temos andado a conversar do sistema gastrointestinal, o aparelho gastrointestinal, e de alguns dos seus principais distúrbios. Agora que começamos a aproximar-nos assim de um tempo mais de verão, mais estival, mais de férias, talvez seja a altura de falarmos de algumas noções básicas, quer dizer, porque é que nós falamos em sistemas de órgãos? Porque é que nós temos esta abordagem sistémica e não sistemática? Sistemática, claro que é, não é? Nós seguimos um sistema, mas quando falamos de sistemas de órgãos, dizemos que temos usamos uma postura sistémica. Então, nós sabemos que os órgãos têm funções específicas, mas os órgãos funcionam também em conjuntos, em grupos funcionais, isto é, todos os órgãos que integram um aparelho ou sistema, na prática, desempenham ou trabalham para uma mesma função. E daí a lógica de falarmos do sistema gastrointestinal, que engloba todo o tubo digestivo, engloba as glândulas anexas, como o fígado, o pâncreas, as glândulas digestivas, etc. Ou seja, o que tem em comum ou o que permite a sua classificação como parte de um sistema ou aparelho é exatamente um órgão desempenhar uma função para esta função comum. Claro que o mesmo órgão pode acabar por desempenhar funções em mais do que um sistema de órgão. Por exemplo, o pâncreas, de que falamos no sistema gastrointestinal, liberta enzimas para ajudar a digestão, portanto, do sistema gastrointestinal. Ao mesmo tempo, também produz hormonas muito importantes, como a insulina, a glucagina, entre outras. E, portanto, por produzir estas hormonas, ele é considerado também como integrante do sistema endócrino. Ou seja, então, um órgão pode ter mais do que, ou pode integrar mais do que um sistema funcional. Pois, anatomicamente, nós estudamos-los assim em função da sua proximidade. Portanto, os sistemas de órgãos atuam em conjunto para uma grande tarefa. A comunicação entre os órgãos e os sistemas de órgãos, bom, essa é mais complicada de fazer e é feita normalmente através de dois dos grandes sistemas que nós chamamos os sistemas de integração e controle e que incluem o sistema nervoso e o sistema endócrino. É estes dois grandes sistemas de integração e controle que vai caber, assim, a tarefa de coordenação dos outros todos. De maneira que todos os sistemas, todos os órgãos e, por que não dizê-lo, todos os tecidos e todas as células trabalhem para aquilo que é o bem do corpo, do organismo inteiro. Nós falamos, nesse caso, em homeostasia ou homeostase. Homeostasia digamos que é o nosso estado de equilíbrio. Como o nosso corpo mantém a sua composição e as suas funções normais. Toda a gente, ou todas as células do nosso corpo, tratam da sua própria homeostasia e depois trabalham para a homeostasia do corpo. E todos os sistemas de órgãos, no fundo, trabalham também para manter este mesmo estado de equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico, isto é, hora sobe, hora desce, basta pensarmos, por exemplo, na nossa temperatura, nós às vezes estamos um bocadinho mais quentes, depois arrefecemos, como um termostato. Isto acontece também com muitos outros dos nossos das coisas que temos no interior do nosso corpo. Basta pensarmos no açúcar. Se nós já comemos uma refeição, o açúcar no nosso sangue sobe. Se estivermos em jejum, o açúcar desce. Portanto, toda esta homeostasia é um equilíbrio muito dinâmico, sempre mantido pelo conjunto dos órgãos e sistemas. Portanto, era isto que eu gostaria de falar convosco nesta bela manhã de início de semana e, claro, desejar a todos que continuem em segurança e com a melhor saúde possível.
Meu velho fado corrido, se fostes mais bairristas, por te mostras esquecido, na garganta dos fadistas, por te mostras esquecido.